Muito bom dia na rede, são exatamente 8 horas 2 minutos, manhã de sábado, dia 14 de dezembro de 2019. O ano já se foi, meus amigos. Você fica nessa, ai, no, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer regime, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e passou o ano e você não fez nada. Mas tudo bem, estamos por aqui, Miguel, e hoje uma convidada ilustre, a nossa querida Sandra Cândida Claudino. Bom dia para vocês, bom dia.
Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui para passar um pouquinho, né, das notícias dessa semana e o nosso ponto de vista, como sempre.
Opa, bom dia Nascimento, bom dia Sandra. Sandro tá aqui, é um prazer muito grande a presença de vocês aqui. Bom dia a todos os ouvintes, né, que prestigia aí o programa conosco aí.
Pessoal, contar rapidinho para vocês que acompanham o ponto de vista, para você ver que bacana pra gente tá sendo hoje um motivo de grande alegria. A Sandra, ela é bacharel em Ciências Contábeis pela FAD Minas, que é a Faculdade Adventista de Minas Gerais, especialista em Auditoria e Perícia Contábil pela Universidade Federal de São João del Rei, também especialista em Controladoria e Finanças e está fazendo o mestrado em Contabilidade pela FECAP, está sempre acompanhando a programação quando eles estão aqui na região, em Carrancas, gostam demais do programa e hoje essa, vamos dizer assim, essa amizade está se consolidando aqui. Ela veio para comentar aqui no Ponto de Vista. Sandra, quero agradecer aqui em nome de toda a equipe do Ponto de Vista, sua presença, o Sandro também. O Sandro disse que não vai falar nada, mas de repente ele fala alguma coisa, né, Sandro?
Porque aqui não tem formalidade.
Aqui não tem formalidade. Aqui, aliás, qualquer ouvinte que gosta do Ponto de Vista, que quiser vir aos estúdios da rede para participar com a gente aqui todos os sábados, fica à vontade. É só a gente combinar aí durante a semana, né, Miguel?
Isso.
Qualquer pessoa pode vir aqui. Bom, eu vou começar aqui o programa trazendo os indicadores do agro, as cotações, a previsão do tempo. Daqui a pouquinho eu vou trazer as matérias de hoje. O dólar comercial fechou a semana cotado em R$ 4,11. Euro, R$ 4,57. O índice Bovespa positivo em 0,18% com 112.396 pontos negociados. Arroba do Boi Gordo, R$ 190. Vaca Gorda, R$ 175,50. A saca de milho, R$ 40. A soja, R$ 84,50. Feijão Carioca, R$ 246. O quilo do suíno vivo, R$ 6. O frango, R$ 3,50, a saca de café R$ 550, o litro do leite média regional R$ 1,45, o trigo R$ 50,70 e o arroz R$ 60,57. Previsão do tempo para hoje de tempestades isoladas com trovoadas. Probabilidade de chuva de 60%, umidade relativa do ar 75%, máxima de 26 graus. Para amanhã teremos o tempo parcialmente nublado, chuva 10%, né? A probabilidade, umidade relativa do ar de 60% e máxima de 28%. Para segunda, sol. Podia inverter esse negócio, colocar o sol para domingo, né? Deixa a chuva para hoje, sol para domingo. Mas tudo bem, é a natureza. Sol segunda, chuva 20%, umidade 59% e máxima de 28 graus. Vamos aqui com as matérias de hoje, pessoal. A maioria do Supremo vota por punir com prisão quem não pagar o ICMS declarado. Standard & Poor's revisa a perspectiva do rating brasileiro de estável para positiva. Copom reduz os juros básicos para 4,5% ao ano, o menor nível da história. Ministro Paulo Guedes volta a defender o Pacto Federativo para a eficiência no uso de recursos públicos. Reforma tributária. Entenda as três etapas da proposta que o governo pretende enviar. Ministro da Educação causa pânico na esquerda após exibir reportagens que mostram venda e consumo de drogas em universidades públicas. Como funciona a grande imprensa, o braço jornalístico da criminalidade? E a Europa se prepara para taxar países que não cumprirem acordo do clima. Hoje nós vamos aqui no toque de bola, o negócio vai ser rápido, ouvintes, porque senão a gente não vai conseguir trazer as matérias. Mas eu vou começar aqui, daqui a pouco a Sandra comenta, o Miguel. A maioria do Supremo vota por punir com prisão quem não pagar o ICMS declarado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da tese de que é crime, com reclusão de até 2 anos, deixar de pagar o ICMS declarado ao fisco como devido. Pelos votos já proferidos pelos ministros, a prática deve ser enquadrada como crime de apropriação indébita, uma vez que o empresário cobra o valor do tributo do consumidor, mas deixa de fazer o pagamento aos cofres públicos. Após 6 votos a favor dessa tese e 3 contra, o julgamento foi suspenso por pedido de vista. Mais tempo para analisar o caso do presidente da corte, Dias Toffoli, e deve ser retomado na próxima quarta. Além de Toffoli, falta o voto de Celso de Mello. Os 6 ministros que formaram a maioria consideraram que essa dívida declarada, mas não paga por empresários, pode implicar processo criminal por apropriação indébita, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Se já quiser comentar, Miguel, Sandra, fica à vontade. Matéria um pouquinho mais extensa.
Eu,
né?
vou comentar, mas né, não com a propriedade da nossa amiga aqui, Sandra, né?
Uhum.
Ô Nascimento, eu vi essa matéria essa semana, eu vi na televisão até o voto ali do relator, dos demais ali, que alguns que acompanharam ele, né, no caso. Já tem maioria, já tem 6 votos a favor.
Uhum.
É, a lei, pelo que eu sei, a lei não prevê isso, né? Na verdade, é o Supremo, que a gente cansa de falar aqui, né? É o Supremo legislando, ou seja, de uma certa forma, é uma intromissão, né, no poder legislativo. Uhum. Que invariavelmente vem ocorrendo, infelizmente, né? Infelizmente. É uma situação, poxa vida, dívida. Uma dívida hoje, se você deve para um banco hoje, não é crime.
A inadimplência
não é crime. Não, inadimplência, né? Inadimplência não é crime. Isso aqui é uma inadimplência, seria uma inadimplência, porque a lei não prevê isso. A lei não prevê crime, inclusive com prisão. Entendeu? Prevê sanção, prevê você ser privado de alguma coisa, de alguma situação, você não tem uma certidão negativa. Isso. De débito, você não pode participar de uma licitação, por exemplo, várias situações que pode te implicar. Se você é na pessoa física, você não pode participar de um concurso público, enfim, tem algumas implicações que pode, né, no caso, isso a lei prevê, isso é legal. Agora, é crime? Você é acometido até de parar na prisão por causa de você não pagar. É considerado uma apropriação indébita. Parece que já acontece isso com a parte previdenciária, né?
A parte do INSS do empregado, né, do colaborador, é considerada apropriação indébita quando não é repassado para os cofres. É, eu sigo a sua mesma linha de raciocínio. Em primeiro, porque empreender no Brasil não é fácil.
Uhum.
Né? Nós, uhum, temos uma matéria aí à frente, que é sobre a reforma tributária, onde a gente vai ver a carga tributária hoje do empresário, ela é muito alta. Né? Nós estamos saindo de um processo de recessão, de crise, então acho que não é o momento de punir um empreendedor que gera economia, que gera emprego, né, e que está movimentando a economia. Eu acho que agora era a hora de parar e rever a questão realmente da reforma, não de mais punição. Porque o empresário, ele já passa por várias punições, porque não é só o tributo que ele paga. Tem as declarações acessórias, que são muitas.
Uhum.
Se deixa de entregar, é passível de multa. Então, tudo que o empresário faz, ele é punido. Então, ele é tratado como um criminoso e não um parceiro,
uhum,
da economia, né? Então, eu discordo totalmente dessa questão aí do Supremo. E só mais um detalhe, lembrando que o ICMS, ele é um imposto que está na nossa Carta Magna, ele está, se eu não me engano, no artigo 2º, e outro detalhe, ele é um imposto de ordem estadual e não federal, quem determina ele são os estados. Né? Então, vem mais uma questão de estar aí sendo envolvido por um órgão federal, né?
E essa mais uma atuação do Supremo aí como legislador também?
Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida.
É a bagunça dos poderes. Exatamente. Que continua no nosso país.
Exatamente,
né?
A intromissão,
democracia,
né?
Disfarçada.
Eu vejo assim, é um estado, desculpa a expressão, é um estado moribundo, pesado,
Muito.
Entendeu? Uma carga tributária na faixa de 40% já do PIB.
Uhum.
Você trabalha 5 meses por ano para pagar impostos. Você, cidadão, todos nós pagamos.
Uhum.
Nós pagamos imposto de um palito de fósforo, de qualquer coisa que você comprar, tá lá o imposto. Na faixa, de, em média, de 40%, que é a carga tributária hoje, né? Perante o PIB. Você viu essa semana, nós vimos essa semana, eu vi essa semana, por exemplo, pessoas do judiciário recebendo R$1.200.000 de salário por mês.
Uma juíza,
porque
né?
tinha isso ou aquilo, férias atrasadas, não sei o quê. E vários recebendo R$600.000, R$800.000. Eu acho que tem que ser bem remunerado, mas não precisaria tanto, né, Nascimento?
Ah, é, foi Desculpa. Uma juíza do Pernambuco,
do estado de Pernambuco, exatamente.
Ah, R$1.000.000 e pouquinho.
Entendeu? Então eles falam assim, para
taxar... É difícil viver no Brasil, Miguel. Você imagina, se você não ganhar R$1.000.000, é difícil, Miguel.
Então eles falam para taxar, eles falam de taxar o empresário de um modo geral, seja ele produtor rural, seja ele no comércio, na indústria, eles falam com uma simplicidade muito grande. Então, veja bem, não importa se o empresário tem condições ou não de tocar o seu negócio, de continuar com o seu negócio, de continuar empregando, que na verdade empregar no Brasil é uma coisa assim, dificílima hoje, para não falar outra coisa, entendeu? A gente vê o governo vem numa batalha tremenda, para reduzir a burocracia, para desmantelar esse aparato todo que existe aí, através das reformas, começando pela reforma que acabou de ser aprovada agora, previdenciária. Nós vamos falar aqui da reforma fiscal, a trabalhista que aprovou ainda no mandato aí do Temer, que precisava ser até um pouco mais rigorosa, profunda do que foi, e mais adiante, mais longe do que foi. Tem juiz trabalhista que infelizmente não respeita a reforma tributária. Incrível falar isso, mas é uma realidade. Infelizmente, digo isso com muito pesar. Entendeu? Não desacreditando da justiça, né, de forma nenhuma, mas é um absurdo, né, é um absurdo.
Essa questão eu vivo ela quase que no meu dia a dia, né, que atuo também como perita no judiciário, principalmente na área trabalhista. Após a reforma, nós tivemos uma redução de 90% de ações trabalhistas.
90%?
90% de redução. Por quê? Antes, é isso que o Miguel falou, antes o funcionário ia, o ônus da prova era só da empresa.
Só da empresa.
Né?
Que
então,
tinha que provar que era inocente ou não, né?
Isso. Hoje não. Hoje as empresas, né, têm a própria petição, ela tem que ser feita de forma consistente, porque senão pode ter pedido de litigância de má-fé do colaborador. Eu até, inclusive, participei de duas perícias agora, onde a empresa ganhou 100% e quem está devendo a empresa é o colaborador, o ex-colaborador. É, justamente por isso. Essa questão da nossa justiça do trabalho ter sido paternalista uma vida toda, então sempre teve aquela cultura, eu vou entrar na justiça que eu vou ganhar.
Vou meter no pau, né, como diz a expressão brasileira.
E hoje isso mudou, né? Então acho que a gente precisa dessas reformas todas para que essa cultura nossa modifique. Né, eu acho que o que é da empresa, o que é do colaborador, o que é do governo.
Sim.
Né, temos que ser justos nesse critério. Né, e essa questão que a gente vê aí do ICMS pelo Supremo, não tem nada de justo, né?
Pois é, deixa eu mandar um alô aqui para o nosso amigo engenheiro agrônomo Pereira, que está em Caxambu. Bom dia a todos, abraço a toda a equipe e aos ouvintes. Parabéns pela presença dos colaboradores. Estou acompanhando com interesse mais esse valioso programa lá em Caxambu. Nosso querido Pereira, que já esteve conosco em 2000 e não sei quanto foi, Miguel, você lembra? 2012?
O quê?
O Pereira veio na rádio junto com o...
O
lá de Caxambu também. Bom, enfim, ele vai falar aqui para mim. Mas obrigado aí pela audiência. Vamos seguindo. Tem a matéria completa, pessoal. A gente vai ler alguns trechos das matérias, como a gente sempre faz. E a matéria completa depois eu vou disponibilizar lá no Facebook da rádio. Você vai poder ler com calma. Agora nós vamos falar aqui de dados, né? Agências de avaliação de risco. Standard & Poor's revisa a perspectiva do rating brasileiro de estável para positiva. A agência de classificação de risco Standard & Poor's revisou de estável para positiva a perspectiva do rating do Brasil. A nota de crédito do país continua em BB menos considerada um grau especulativo. Em nota, a Standard afirmou que o governo brasileiro continua a implementar medidas de consolidação fiscal que têm ajudado a reduzir o ainda alto déficit do país, abre aspas. Isso, juntamente com taxas de juros mais baixas e implementação gradual da agenda de reformas, deve contribuir para perspectivas de crescimento e investimento mais fortes nos próximos 3 anos, além de uma melhoria gradual nos resultados fiscais, disse a agência. Estamos revisando a nossa perspectiva para o Brasil para positiva de estável e afirmando nossos ratings de crédito soberano de longo prazo BB- e B, completou. Ainda segundo a Standard & Poor's, pode haver uma atualização da nota do país nos próximos 2 anos, mas isso se houver mais progresso, seja priorização, aprovação ou execução na ampla agenda fiscal e de crescimento do governo, permitindo uma redução mais rápida dos déficits fiscais do Brasil e uma estabilização da dinâmica da dívida, né? Outras duas agências de risco, a Fitch e Moody's, a nota de crédito do Brasil é BB- e BA2, respectivamente, ambas em grau especulativo. Aí tem uma tabela aqui que vai lá do C subindo até o AAA. Ah, queria que vocês comentassem o que significa isso e qual é a importância disso, porque o nosso amigo ouvinte, o cidadão brasileiro, pode não entender, não, mas que história é essa? É que nem na prova que a gente tira A, tira B, tira C, tira... É mais ou menos isso? Como é que funciona isso?
Mais ou menos isso, né, Sandra? Na verdade, você também tem um rating, você também tem uma nota de... Quando você entra lá no Serasa, não tem lá um
relógio, score.
É, isso aqui é o score.
Uhum.
É lógico. É simplificando.
Guardadas as devidas proporções
aqui,
né?
Entendeu? Essas agências de risco, elas fazem o papel que o Serasa, uma parte do que o Serasa faz.
Uhum.
Né? No caso, analisar o score de cada país, Nascimento.
Sim.
Agora, o que eles analisam? Analisam tudo. Analisam a governança, a política, analisa o Congresso, analisa o Poder Judiciário, analisa a legislação do país, analisa a seriedade, analisa a situação de contratos, como é que é a situação de cumprimento de contratos, coisa que no Brasil é dificílimo, né? É a tal da previsibilidade que muitas vezes não se tem, muda as regras no meio do caminho... Entendeu ou não?
Uhum.
Por exemplo, eu vi uma matéria essa semana, aquela questão lá da captação da energia solar lá, não tem lá?
Sei, sei.
Estão mudando aí, né, aquela ANEEL, né?
ANEEL,
que é a Agência Nacional de Energia Elétrica lá, que regulamenta, né, essa área aí, que fiscaliza essa área e regulamenta, por exemplo, está mudando uma situação aí. Entendeu? Tá meio que quebrando, de uma certa forma, os contratos que foram feitos, tal, tal, tal. Então, quer dizer, as pessoas fizeram investimento e quando faz investimento, ela faz conta, porque tem que analisar o tempo de retorno, aquela coisa toda, tal, tal, tal. E, de repente, no meio do caminho, você é surpreendido com uma quebra de contrato. Então, isso no Brasil é muito comum. E isso assombra o investidor. Isso assombra o investidor. Não tem investidor que não faça conta. Por menor que ele seja, Nascimento. Imagina um país, imagina uma empresa multinacional que quer instalar uma empresa aqui no Brasil, ou até mesmo um fundo de investimento que quer investir em papéis no Brasil, sei lá eu. Imagina. Então, eles olham para quê? Essa nota aqui, através dessas agências aqui, entendeu? É como se fosse um farol para eles. Olha, o país é seguro? Que nota que o país tem? Que segurança que eu tenho de colocar o meu dinheiro lá e receber de volta o meu dinheiro? Não ser como a Bolívia que pegou a Petrobras lá na Bolívia e simplesmente falou assim, não, ela é nossa agora. Vamos estatizar ela aqui. e simplesmente o Lula entregou a Petrobras
para a Bolívia.
Pra Bolívia. Por exemplo. Então, que segurança que as multinacionais, que segurança que esses fundos gigantescos de investimento têm, e tem muito dinheiro, a ponto, pra você ter uma ideia, de investir em países onde a remuneração chega a ser negativa. Pra você ter uma ideia.
E vem tudo.
Pra ter segurança,
contexto,
né?
Vem essa questão, vem a questão nossa de corrupção, vem a nossa questão que nós estamos num ranking, se eu não me engano, do primeiro ou segundo país com a maior carga tributária, a carga tributária mais elevada do mundo. Né? Então isso tudo faz com que a gente tenha esse tipo de análise. Né? Qual país que vai querer investir no Brasil, sendo que ele pode investir no Japão? Uhum. Né? No entanto, a gente está vendo aí a ascensão, né, dos produtos, né, japoneses. Então, nós temos toda essa avaliação. É o mesmo caso como o Miguel falou. Nós, pessoa física, nós atrasamos, nós perdemos, para pagar nossas contas, nós perdemos.
Perdemos
contas.
A pontuação.
Perdemos,
né?
O crédito, né?
É o mesmo caso.
Então é isso, amigo ouvinte.
E aí, Nascimento, perdão, tá, impacta inclusive no custo. Você quer pegar um dinheiro, agora tem até o cadastro positivo, não tem?
Cadastro
Serasa.
Positivo tem.
É uma análise de crédito, meu querido. Se você é bom pagador, você paga suas continhas em dia ali, você vai tendo uma pontuação melhor. Quando você for lá no banco pedir um empréstimo, um financiamento, por exemplo, qualquer coisa, o que, que eles vão analisar? Vão começar a analisar o teu cadastro.
Teu histórico,
o teu,
né?
Histórico. É positivo, é negativo? Qual que é a tua pontuação? E ali vai ser até um fator determinante para aprovar ou não o seu crédito e, inclusive, melhorar a taxa para você, que você é um bom pagador. Ou seja, vai, de uma certa forma, vai bonificar o bom pagador e vai punir, de uma certa forma, o mau pagador. E assim acontece com o Brasil, por exemplo, com os países de um modo geral. Com os países de um modo geral. Então tem um custo, né? Tudo isso.
Aqui o mudando de assunto, voltando no que eu tinha falado, o Pereira mandou aqui, ó. Eu e o Ludwig de Carvalhos estivemos aí na rádio provavelmente em 2015, comentando sobre CAR, que foi implantado em 2014, previsto no novo Código Florestal sancionado em 2012.
É isso mesmo.
Bem lembrado, Pereira, obrigado.
Obrigado, Pereira, um abraço, viu?
Estamos aqui com a nossa amiga ouvinte, Sandra, com o seu marido Sandro, que por enquanto não falou, mas acho que depois do intervalo ele vai falar alguma coisa aqui. Fica à vontade, viu, Sandro, se quiser comentar alguma coisa. Pessoal, vamos seguindo aqui. Quem quiser mandar mensagem pra gente, fazer pergunta, tá, pessoal? Aproveita aqui que nós estamos aqui com a Sandra. Ela é bacharel em ciências contábeis, ela é especialista em auditoria. A área dela é toda essa burocracia aiada que a gente dificilmente entende, só quem é especialista na área. Se você quiser fazer uma pergunta, manda uma pergunta aqui que a Sandra vai responder, o Miguel também. Pode falar, Sandra.
Posso só fazer um complemento dessa questão da...
Miguel fez sinal que não vai responder nada não, gente. Vou denunciar aqui que você não tá vendo. Ele fez,
privilégio,
fez o dedinho assim.
Tá com a Sandra aqui, que é especialista, e eu vou...
Se meter, né?
De jeito nenhum.
Imagina eu. Fala, Sandra.
Teve uma reportagem, só complementando essa questão, uhum, da avaliação, né, negativa do país.
Uhum.
Além disso, toda a complexidade do sistema tributário brasileiro eleva os custos de apuração e recolhimento dos tributos. Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil é o país que exige mais tempo das empresas para o cumprimento das obrigações tributárias e acessórias. São necessárias 2.600 horas de trabalho anual de uma empresa para o padrão de porte médio. Ou seja, o porte médio a gente poderia caracterizar uma empresa com faturamento até 4 milhões e 800 no ano.
Então, tem que trabalhar 2.600. Isso dá quantos dias isso?
Ah.
É muita coisa, né? A gente vê que é muita burocracia. Além do custo financeiro, você tem que recolher o tributo. Você tem um custo
108
pra você
dias.
Cuidar disso
mais
tudo.
Ou menos.
108 dias, quase 4 meses.
As empresas elas levam 153 dias por um estudo do próprio governo para pagar os impostos, né? Então é essa média, 2.600 horas.
Agora, eu vou fazer uma pergunta, aquela pergunta do povão, tipo assim, qual é e por que que o governo tem que arrecadar tanto da empresa, do cidadão comum? É porque o país é muito grande ou é porque o governo é muito grande e os funcionários públicos em geral, aí a gente coloca políticos na conta, eles custam muito caro? É isso?
É.
Qual que é a, eu tenho uma... qual que é a lógica disso? Porque, tudo bem, aqui que arrecada muito a gente já sabe, que paga imposto e tudo a gente já sabe, mas por que que é assim?
Sabe qual que estava o impostômetro? Dia 13, às 13h30 da tarde.
Ah.
2 trilhões, 364 bilhões, 526 milhões, 753 mil, 821 reais. Isto é o que o Brasil arrecadou de tributos. É, aí eu pergunto, o brasileiro sabe para que serve cada tributo? Não, nós não temos essa cultura. Você sabe quantos tributos nós temos?
É isso que eu ia perguntar.
Não, são inúmeros. Eu vou citar 5 principais, que são os 7 principais. PIS, para que serve o PIS? O PIS ele tem a finalidade de ajudar a manter o FGTS e pagar a questão social, previdência, aquele abono do PIS que todo colaborador retira. Não é o governo que paga, as empresas é que pagam o imposto PIS e eles recebem no início de cada
ano. Uma vez por ano.
Isso. A COFINS, que é um outro tributo de seguridade social, que vai para a saúde e assistência social também. Além do INSS, que as empresas pagam.
Que vai para a saúde,
tem mais,
né?
Um que vai para a saúde, que é a COFINS. Aí nós temos o ICMS, que é do Estado, para manter o Estado. O ISS, que é para manter o município, né, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E temos o imposto de renda, que o próprio nome fala, que ele incide sobre a renda, tanto de pessoa física, que é a famosa declaração de ajuste anual, e mais o que a empresa paga sobre a sua receita ou sobre o seu lucro, mensalmente, trimestralmente. E a contribuição social. Então, assim, isso sem falar do IPI, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, e aí vai...
IPVA, IPTU...
IPTU, ITBI, TCD... Então, nós temos uma gama de tributo muito alta. É, e isso são as empresas que mantêm. O único imposto que não tem finalidade social, que era para ser devolvido para a sociedade, é o imposto de renda. É o único imposto que era para manter e custear os custos do governo, que seria salários, plano de saúde... É o único imposto.
A gente fez uma conta no outro programa, são 108 bilhões anuais que custa.
O quê?
O governo, todos os cargos públicos, né? A gente falou
não,
sobre
é mais,
isso.
Né?
108
bilhões. É muito mais. Mais? Na verdade, a gente até fez uma brincadeira aqui, Sandra.
Ah, eu trouxe.
Até fiz
eu
uma
tinha
brincadeira aqui, em alguns programas atrás aí. É, brincando assim, fazendo um paralelo, né? Que o Brasil ou qualquer país é como se fosse um condomínio. É um condomínio fechado, onde tem os condôminos, que somos nós, os cidadãos, né? E você, os condôminos elegem um síndico para administrar aquele condomínio, para organizar, para, enfim, para cuidar, para zelar, que esse é o papel do síndico, certo? É o papel do governo. A gente contratou o governo para cuidar desse grande condomínio que é o Brasil, vai, vamos assim dizer. Só que esse síndico está custando caro demais. Ele está custando 40% de todo o meu salário. De todo o PIB gerado no Brasil. Né? Tá custando 40% já e cada vez mais querendo mais.
Eu achei uma matéria aqui que diz que o custo do Brasil chega a 1,5 trilhão. Mostra um estudo do governo. O tamanho do custo do Brasil é de 1,5 trilhão por ano e equivale a 22% do PIB.
É, mas esse custo
deve ser
Brasil,
mais, né?
Esse custo Brasil
não
aí não é, não é, tá não, esse custo Brasil aí não é o custo de despesa com
o pessoal.
Já é outra situação.
Ou seja, é mais dinheiro ainda.
Não, é mais. Se você pegar da arrecadação total que o Brasil tem aí, em torno aí de
2 trilhões.
Por enquanto, né?
Por enquanto ontem,
deu 2,
né?
Trilhões e 300 bilhões. Meu querido, ele não consegue fechar a conta. Vai estar prevista aí um déficit esse ano aí de mais de 100 bilhões, que está até aprovado já pelo Congresso. Entendeu? É o que nós falamos, a dívida pública hoje, ela é quase que impagável. O Brasil não consegue prover recursos para pagar só os juros dela, que seria o superávit fiscal necessário, entendeu? Para poder não deixar com que ela aumente de forma exponencial.
Sim.
Entendeu?
É desanimador, hein?
Que
isso?
E quando a gente analisa isso tudo, se a gente pegar essa arrecadação, a renda per capita, né, que cada pessoa deveria ter, até quem fez esse estudo não foi nenhum brasileiro, eu ouvi isso numa palestra de um professor de uma universidade do Chile. É, a renda per capita no Brasil deveria ser 25 mil por pessoa, independente de estar trabalhando ou não.
Cada cidadão deveria produzir isso.
Ou seja, não precisaria o governo custear estudo, não precisaria custear saúde, moradia e nem saúde. Porque você, imagina, eu na minha casa somos 5 pessoas, 125 mil.
Mensal.
Mensal. Uhum. Então isso eu daria os melhores estudos para os meus filhos, a melhor saúde.
Segurança.
Segurança.
O que ela falou agora há pouco a respeito dos 7 principais
impostos,
Nascimento. Você vê que ela falou uma coisa interessante. Dos 7 principais, que tem outros montes mais aí, né? Só tem um que não é com finalidade,
social,
entre aspas,
né?
Social.
Que é o imposto de renda.
Por que social, Nascimento? Sempre essa conversa de que é finalidade social. É para ajudar o mais pobre, para ajudar o menos favorecido, para ajudar não sei o quê. Mas na verdade não é.
Não.
Na verdade ele dá aquela migalha pro pobre ali, para manter ali o pão e circo, que essa é a realidade do pão e circo. Entendeu? Isso aí é para manter essa estrutura gigantesca,
isso,
pesada,
moribunda. Que nem a gente falou agora há pouco, para pagar um milhão e pouco para juíza.
Para pagar 1.200.000 por mês para uma juíza.
É.
Tá entendendo? E essa situação política, 511 deputados, 81 senador, não sei quantos deputados estadual, deputado distrital, que muita gente nem sabe que existe. Aí você vai pro judiciário, é justiça do trabalho, é justiça eleitoral, é um mundo de coisa, é um emaranhado de coisa que você não sabe nem muitas vezes pra que
serve.
Serve.
Gente, nós precisamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Programa Ponto de Vista, hoje com o nosso querido casal aqui, a Sandra e o Sandro de Lavras, nossos ouvintes do Ponto de Vista, dando a honra da sua presença aqui na nossa programação. Depois do intervalo a gente vai falar sobre a redução dos juros básicos para 4,5% ao ano e vamos tentar falar de vários outros assuntos que estão previstos na pauta. Não saia daí, fica ligado.